Estamos no ar com o podcast Linkworks, Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência executiva na indústria da saúde. Este podcast é patrocinado pela T-Health, uma consultoria de gestão estratégica para a indústria de saúde. Eu sou Cleberson Todeschini.
E eu sou o Luiz Broge. Essa iniciativa, o Linkworks, tem como objetivo trazer insights e conhecimento para os profissionais e empresários que tenham como uma de suas prioridades o aprendizado contínuo, utilizando como prática a experiência dos colegas de profissão na maximização de sua carreira e seu negócio, dentro do ecossistema de saúde no Brasil. E para a conversa de hoje, nós temos a satisfação de receber o Jefferson Cardoso, que é Head de Negócios na Neurovascular, na Stryker América Latina.
Para iniciar essa conversa, gostaríamos, Jefferson, que você contasse para nós um pouquinho a teu respeito, onde tudo começou, na indústria da saúde, um pouquinho da tua vida pessoal, para os nossos ouvintes aqui te conhecerem.
Tá bom, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, feliz de participar desse podcast, compartilhar um pouco da minha experiência. Tudo começou muito, muito tempo atrás, Todeschini Luiz. Eu vou completar esse ano 52 anos de idade. Estou nesse mundo corporativo, na indústria médico-hospitalar farmacêutica, como eu falo, desde os 18. Então, serão 34 anos atuando nesse mercado. Eu cursei eletrônica e negócios, comecei cedo no serviço técnico. Minha carreira foi, modéstia à parte, um tanto quanto interessante, porque eu comecei no serviço técnico, na HP, onde eu fiquei 7 anos. Depois eu fiquei 3, quase 4 anos numa iniciativa própria, com a minha própria empresa, prestando serviços na mesma área. E até que eu entrei na Alcon, no serviço técnico, e dentro da Alcon, que foi uma grande escola, eu consegui migrar por várias posições e várias unidades de negócios. Então, eu atuei na parte de treinamento, na parte especialista de produto, como gerente de produto da indústria farmacêutica e da indústria de medical device. Depois percebi que era hora de mudar. Passaram-se 12 anos, migrei para Baxter, onde eu atuei na linha de hemofilia na área de vendas, marketing, na sequência, área hospitalar na Baxter, um portfólio imenso com 9 linhas de produtos, um negócio bastante robusto. E hoje eu estou na Stryker, já faz 4 anos, liderando a equipe de neurovascular na América Latina. Então, são alguns anos aí de experiência, eu brinco que são 2 casamentos, alguns funerais e bastante pasta puxada para cima e para baixo, visitando médicos e hospitais. É um mundo fascinante, né? É um mundo fascinante que ele acaba viciando. Eu brinco também que é uma espécie de uma cachaça, né? Você, a hora que entra, você não consegue mais soltar. De uma forma bem resumida, foi isso que aconteceu nos últimos 30 e poucos anos aí, que eu tentei resumir em 2, 3 minutos.
Ô Jefferson, legal, obrigado pela tua explicação. Você, obviamente, né? Nós já nos conhecemos há um bom tempo, até já trabalhamos juntos. Mas é importante também que o público conheça um pouquinho, né, do Jefferson como pessoa, né, como pai, aquilo que ele gosta, os seus gostos pessoais, seu hobby. Divide um pouquinho com a gente a respeito disso também.
Bom, eu acho que dá outro podcast se eu for falar de hobbies, né? Porque eu sempre considerei o seguinte, que a gente tem que buscar um equilíbrio muito bem balanceado, né? Fazendo um pleonasmo, um equilíbrio muito bem equilibrado entre vida profissional e vida pessoal. E aí, a partir disso, eu acabei criando, digamos assim, alguns hobbies. Eu sempre fui apaixonado por aviação, meu sonho era ser piloto comercial, então eu fiz o brevet, né, de piloto privado. Eu gosto muito de cozinhar, então eu fui fazer cursos de gastronomia, vários. Sou apaixonado por motos, tive inúmeras motos, hoje ainda tenho motos, então eu gosto de viajar e passear de moto. Joguei tênis até alguns anos atrás, quando a idade bateu e a aptidão física e os joelhos não permitiram mais tanta agilidade. Também gosto muito de fotografia. Fiz muitos cursos profissionalizantes de fotografia. Como você percebe, eu tenho vários hobbies, mas eu tenho uma característica que é bastante peculiar, que eu sou chato. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, assim, mesmo nos hobbies, eu fui buscar treinamentos, fui buscar recursos, eu fui estudar para fazer um negócio bem feito. Como eu comentei, eu sou casado, tenho uma filha de 11 anos, são 13 anos de casamento, e acho que quando você tem filhos, a vida muda completamente, você começa a ter uma perspectiva completamente diferente de tudo, né? E, obviamente, é uma dedicação e um amor que só quem tem filhos para entender como é isso. Então, eu acho que esse é o grande segredo, né, de você viver, entre aspas, bem, ou relativamente bem, você buscar esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal o tempo inteiro. O que não é fácil, né? Falando assim, na teoria parece ser simples, mas no dia a dia não é tão simples assim.
E uma coisa que você esqueceu, então eu aproveito para comentar também, que além de tudo isso, de ter uma carreira brilhante, de ser um executivo de sucesso por todos os lugares que você passou, de hoje estar liderando a equipe América Latina da neurovascular da Stryker, uma empresa gigante, né, americana, além de tudo isso, toca bateria, né? Você esqueceu de comentar.
Você sabe que esse é o último, né? Esse foi o último hobby. E eu tô começando a ficar preocupado porque desde adolescente eu sonhava em tocar bateria. E eu realizei esse sonho. Na verdade, eu estou realizando, né? Tá no gerúndio ainda. E eu fui aprender a tocar bateria depois de velho. Faz 2, 3 anos que eu comecei a tocar bateria. E realmente eu acho que foi aquele negócio do subconsciente ou do inconsciente te enganando, porque eu sempre quis muito tocar bateria, que chegou num ponto de eu brincar e dizer assim: eu não vou morrer antes de aprender a tocar bateria. E agora, 2 semanas atrás, eu fiz uma apresentação na escola de música e alguns amigos se juntaram, nós formamos uma banda. E agora eu estou brincando, dizer assim, agora eu estou ficando com medo porque eu aprendi a tocar bateria, como se eu tivesse virando um mortal agora, né? Mas na verdade todos nós somos mortais desde sempre. Então acho que foi inconsciente aí que a bateria ficou para trás, mas tu tem razão. É um dos hobbies atuais tocar bateria.
Que legal, que legal. E tem uma coisa que é super importante, né, Jefferson, para todos nós que já atuamos na indústria farmacêutica, né, atuamos independente de qual segmento da indústria, a entrada na indústria, né? Quando tudo começou? Me lembro muito bem lá atrás, há 24 anos, a minha primeira entrada na indústria farmacêutica, na Novartis, né? Como foi sair de um outro perfil de segmento de negócio e entrar para a indústria? Como é que foi essa transição, né? O primeiro momento teu na indústria farmacêutica? Como é que foi esse impacto para você? Como é que foi essa história? Compartilha conosco aqui para que o público visualize isso, né? Esse momento importante na tua carreira.
Eu diria que foi surpreendente, porque você cria uma expectativa no momento em que você vai numa consulta médica, por exemplo, e você vê um representante, um propagandista tão famoso, né, com a caixinha e esperando o médico para fazer uma propaganda. Você cria uma expectativa em cima disso, né? Você tem uma ideia de como deve ser glorioso esse mundo, como ele deve ser interessante. E ele realmente é. Só que eu entrei por outra porta, digamos assim, né? Não é nem a porta dos fundos, mas eu entrei por outra porta porque eu comecei pelo serviço técnico. Então eu entrei na indústria através da manutenção e venda de contratos, manutenções preventivas e corretivas de equipamentos médico-hospitalares. E aí foi bastante interessante porque, quando eu comecei nessa área, eu carregava uma pasta de ferramentas, né, cheia de chaves de fendas, alicates e instrumentos de medição. E eu sempre visualizava o pessoal carregando a famosa Catarina com as amostras e uma forma muito mais romântica, né? Eu ficava pensando assim, pô, eu estou levando choque aqui, me quebrando, e os caras estão visitando a mostra, conversando com as meninas da secretaria do médico, né? Conversa com o médico, era algo mais romântico. E eu sempre tive vontade de fazer essa mudança, de fazer essa transição. E algo que eu sempre tive muito claro na minha mente é estratégia. Eu defini isso muito jovem e eu acabei criando uma espécie de o meu método de administrar minha vida pessoal e minha vida profissional, que foi baseado em três linhas de pensamento ou três pilares, que é você entender o que está acontecendo, definir uma estratégia, colocar isso em ação e, ao mesmo tempo, você ver se está funcionando. Então, por exemplo, eu trabalhava no serviço técnico no Rio Grande do Sul, como bom gaúcho, atendia vários clientes lá em Porto Alegre e instalaram um equipamento que fazia cirurgia de excimer laser, que se chama, que é a cirurgia de correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Eu era o responsável pela manutenção desse equipamento. E aí eu vi ali a oportunidade de migrar para uma área não tão técnica. E qual foi a estratégia usada? E o plano colocado em ação. Eu encostei literalmente no especialista clínico e disse para ele: cara, você vai visitar o país inteiro, você vai ter vários lasers para treinar enfermeiras, médicos, tecnólogos. Aqui no Sul, eu posso tentar pelo menos te ajudar. Eu conheço a parte técnica do laser, você me ensina a parte clínica e eventualmente eu, entre aspas, quebro um galho. O galho foi quebrando de uma forma tão natural e tão interessante que, quando surgiu uma oportunidade de crescimento desse negócio e precisava de um outro especialista clínico, automaticamente lembraram de mim lá no Sul, né? Porque, pô, o cara lá do Sul do serviço técnico, ele está pronto, ele faz as duas coisas, ele conhece bem, já tem uma experiência. E foi ali que eu comecei, do meu ponto de vista, minha carreira na indústria. Literalmente, porque eu saí da área técnica de serviço técnico e comecei como especialista clínico, e depois, na sequência, mudei para São Paulo e a coisa foi andando. Então foi muito interessante, porque é um mundo novo. É como se abrissem as cortinas, né? Abre as cortinas e o show vai começar. E é um mundo muito dinâmico. Você tem que estar o tempo inteiro estudando, se preparando, atualizado, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida.
Muito bom, Jeff. Deixa eu te. Uma das principais missões que a gente tem aqui com essa iniciativa do podcast, do Linkworks, é a gente trazer um pouquinho das dificuldades que os profissionais passam no transcorrer da carreira. E não são poucas, né? Como você comentou conosco, aí são 34 anos, né, de pasta, né, e de estrada. Você deve ter gastado muita saliva, muita sola de sapato nas visitações médicas, em todos os projetos e pelas indústrias pelas quais você passou. E a gente entra agora com essa sessão que a gente chama de espinhos, né? Então, todas as, né, sabemos que toda a trajetória tem as suas dificuldades, né? Os seus espinhos, né? Compartilha com a gente, pelo menos aí, duas passagens que você mais tem essa lembrança aí, né? São bem relevantes para você. E o intuito disso é que a gente quer, obviamente, trazer esse insight para o nosso ouvinte, né, nosso espectador, de como um profissional de sucesso como você superou, né, esses desafios e de que maneira essas pessoas podem se inspirar na sua história, obviamente, para construir a delas.
Bom, espinhos é o que não falta nessa linha de negócio e nessa carreira. Eu diria, Luiz, que eu diria que toda semana você encontra um espinho, né? Desde aqueles mais simplesinho, que a gente chama de roseta, né? Que espeta no pé e dói pra caramba porque é fininho, até aqueles bem grandes que depois você leva um tempo para cicatrizar do tamanho do dano que causou. Eu creio que o mais importante seja você saber lidar com esses espinhos, né? Lidar com essas adversidades. Dois momentos que foram muito marcantes na minha carreira. Um deles foi na época que eu estava responsável pela linha hospitalar na Baxter, e nós tínhamos que fazer uma virada do negócio. E essa virada do negócio, ela impactava muito numa mudança estratégica e na filosofia de trabalho da força de vendas. E aí você tem aqueles profissionais que se adaptam e aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar, mas que se você der um apoio, um suporte, ele acaba se adaptando. E aqueles, felizmente, poucos profissionais que são um pouco mais relutantes e acabam não conseguindo. E eu diria até que alguns nem querendo ou não querendo se adaptar. E aí, com isso, obviamente, nós tentamos dar o apoio e o suporte dentro do possível, mas chega num limite em que você acaba tendo que fazer a reposição e romper o contrato de trabalho. Eu te diria que esse é um dos momentos mais complexos que eu passei, quando nós tivemos que fazer o desligamento de um grupo de profissionais que eram competentes, que eram bons, mas não conseguiam virar a chave, não conseguiam mudar a cabeça para aquela venda do caminho do leite, como a gente fala na indústria, né? De você visitar os seus amigos, que já, os médicos que já viraram amigos, e você vender sempre aquilo que é mais fácil. É normal, o ser humano sempre busca o caminho mais fácil, mais simples. E então esse foi um dos momentos marcantes, que nós tivemos que desligar 8, 9 pessoas numa vez só. Você gera um clima, você gera uma certa desconfiança dos demais que ficam, mas eu creio que algo dentro dos meus princípios, que funciona sempre muito bem, e algo que eu não me arrependo de sempre levar isso de uma forma muito séria, é a transparência. Nem todo mundo está preparado para um excesso, digamos assim, de transparência, mas no momento em que você é transparente, que você reúne a equipe, você explica com muita clareza o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, as coisas acabam, no mínimo, sendo muito esclarecidas e você evita o telefone sem fio, você evita aquele diz que me diz, que você evita, como nós falamos, né, a famosa rádio peão. Então, acho que um dos espinhos foi esse. E o segundo exemplo, te diria que foi quando eu cheguei na Striker. Havia uma desconfiança gigantesca de toda a equipe, porque os líderes anteriores, os meus antecessores, o último tinha ficado na posição por 6 meses e foi desligado da empresa. O penúltimo tinha ficado 8 meses. E o antepenúltimo tinha ficado 1 ano. Ou seja, ninguém mais acreditava na liderança, ninguém mais acreditava que alguém fosse capaz de assumir o negócio, de tocar o negócio. Quando eu visitava os médicos diziam, boa, mais um, até quando você vai ficar? Isso é algo que é relativamente triste, né, na indústria, porque você perde o contato, você perde aquela frequência e sequência tão famosa no dia a dia com os clientes, e é bastante difícil você recuperar algo que é perdido numa situação dessa, que é a confiança. Porque vai um e promete uma coisa, some. Vai outro, promete outra coisa, some. Vai o terceiro. Quando chega o quarto, o cara não acredita em mais ninguém. Então, esse foi um outro espinho bastante delicado, que agora, depois de 4 anos na posição, com 2 anos, né, praticamente de pandemia, trabalhando de forma remota, mas a gente começa a perceber que os clientes começam a retomar essa credibilidade que foi perdida, começa a retomar a crença na empresa. E o que é muito interessante, eles não perderam a crença nos produtos, né, porque os produtos são bons, produtos são de qualidade. Então, os médicos continuaram usando. Claro que não naquela animação, né? Aquela empolgação cotidiana que eles têm cada vez que você visita, que você estimula, mas eles não deixaram de usar. Então, essa é a grande vantagem de uma multinacional, né? Quando ela tem um nome forte, ela tem um nome de peso, isso conta bastante e ajuda bastante também.
Que ótimo, Jefferson. É muito bom ouvir o teu relato. E eu até acrescentaria uma coisa que é importante, né? É muito bom você ter um cartão, né, de visita forte de uma empresa multinacional, reconhecido no mercado. Mas, obviamente, ao mesmo tempo, a gente sabe que, no fim das contas, quando as luzes se apagam, no dia de trabalho a pessoa, né, que faz a diferença como líder e como executivo. Então, isso é uma coisa super importante, a gente vê isso no dia a dia. E um dos grandes papéis do LinkWorks, Conexões em Saúde, além de conectar grandes executivos e compartilhar com os nossos ouvintes histórias de sucesso e, por que não, também de insucesso, porque nós aprendemos muito com os insucessos, né? E, ao mesmo tempo, mostrar para as pessoas que estão em carreira ascendente na indústria de saúde quais são os grandes desafios, né? Quais são as principais dificuldades, como transformar as dificuldades em oportunidades. E tem muita coisa que nós não aprendemos na faculdade, na universidade, na pós-graduação, no MBA, mas sim no dia a dia com a nossa experiência, com os acertos e com os erros. Então, para cumprir também esse papel de aprendizados e conselhos, é um dos pilares do LinkWorks, compartilha conosco, por exemplo, dentro desse ponto que você comentou, né, o desligamento de um grande grupo de profissionais da Baxter, pais de família, qual que é o principal aprendizado e mais ainda além? Um conselho para quem passa ou passará por uma situação como essa como executivo. Quais são os 3, 4, 5 principais pontos que o executivo deve se atentar numa situação dessa do desligamento de um grande grupo?
Olha, são vários. Eu acredito que são vários pontos, mas tem alguns que são fundamentais ou cruciais. Você colocou muito bem, porque quando você trabalha numa multinacional, eu virei o Jefferson da Stryker. Cada um tem um sobrenome que acaba se tornando o sobrenome da companhia. Isso não tem como escapar. Os clientes te veem com esse sobrenome. Então, primeiro, a imagem da empresa que você representa é muito importante. E no momento que você precisa fazer o rompimento de um contrato de trabalho, por exemplo, é bastante duro. Agora, nada pode superar o respeito às pessoas, o respeito ao profissional e principalmente à pessoa que está ali. Não apenas ao profissional que está deixando a empresa, mas sim a pessoa que está, como você falou muito bem, com uma família por trás, com filhos, com esposa, muitas vezes com outros dependentes, e sabe o quanto aquele trabalho, aquele emprego, literalmente, vai fazer falta. Então, o primeiro ponto e mais importante é respeito. Respeito e manter a pessoa de uma forma extremamente digna. Mostrar para ela de uma forma transparente, clara e honesta, e, se possível, dentro do calor da emoção, que muitas vezes muitos não conseguem gerenciar a inteligência emocional para receber uma notícia muito dura como essa, é você tentar, no mesmo momento em que está fazendo o rompimento do contrato de trabalho, dar dicas e dar informações do que aconteceu, do que ocorreu, para tentar, no mínimo, auxiliar essa pessoa, como a gente fala no dia a dia, né, dar um toque ou alguns toques do que ela pode aprimorar e do que ela pode dar atenção nas próximas oportunidades que ela tiver, para evitar ao máximo chegar nesse momento que, sem dúvida, para mim é um dos mais críticos que existe. Então, primeiro, dignidade, respeito com a pessoa, falar de uma forma clara, honesta, com um tom de voz apropriado, com uma sabedoria, eu diria assim, de se colocar no lugar daquela pessoa que ela está recebendo uma notícia que é trágica, que ela é bastante trágica. Tá? Eu acho que eu sempre costumo falar um negócio que me marcou muito, que um amigo uma vez me falou e me marcou bastante. Muitas vezes, para não dizer sempre, a forma é mais importante do que o conteúdo. Então, esse é um exemplo fantástico. de a forma de você fazer esse desligamento, ela é mais importante do que o conteúdo. E como eu comentei, obviamente, se...
Quero exemplo, a forma é maior que é melhor
É,
que o conteúdo.
exatamente, exatamente. Então, eu diria que esses são alguns dos pontos principais. Um outro, aproveitando, né? Um outro ponto é literalmente você se colocar na posição dessa pessoa. Por quê? Me chamou muito a atenção, uma vez eu estava num processo e a Headhunter me comentou exatamente isso. Jefferson, você está seguro que você aceita essa proposta? Você tem certeza que é isso que você quer? Aí eu disse sim, por quê? Porque eu estou, isso são palavras da Headhunter, porque eu estou mexendo com a tua vida, eu estou mexendo com a tua família e eu estou mexendo com o teu futuro. Eu quero deitar na cama e dormir tranquilo, tranquila nesse caso, de que você está indo para uma melhora, para uma evolução na tua carreira. Então, isso é muito grande, né, Todeschini, Luiz? É muito forte quando você percebe que a gente está lidando com pessoas e a gente está lidando não só com pessoas, a gente está lidando com a família das pessoas, com o futuro das pessoas. Então, um momento crítico desse, você precisa ser honesto, explicar o porquê de uma forma clara, educada, sem dúvida alguma, sempre, muito educada, muito polida, muito calma. Né? Se a pessoa está nervosa, se a pessoa está emotiva, você ter essa paciência, ter essa tranquilidade de ajudar ela a se recompor, né? Ajudar ela a suportar esse momento, a passar por esse momento, mas ao mesmo tempo você, se possível, ajudar dando dicas, dizendo: olha, eu preciso, infelizmente, cancelar teu contrato de trabalho por causa disso, disso e disso. Se você me permite, uma sugestão é que, com certeza, você é um bom profissional, você vai se recolocar. Você dê um pouco mais de atenção para esse comportamento, ou para essa atitude, né? Ou para essa situação em específico, porque isso pode fazer a diferença e evitar chegar nesse extremo que nós estamos chegando. É bem legal, porque eu tive alguns casos que eu tive que desligar as pessoas e eles falam comigo até hoje. O pessoal às vezes brinca comigo, né? Assim, pô, o cara fala contigo que tu mandou o fulano embora, né? Eu disse, porque eu tratei, eu imagino, com respeito, com dignidade, que ele entendeu que a gente chegou num extremo e que não era mais possível, né? Então, acho que esse é o melhor caminho.
Eu vejo essa questão que você comentou da empatia, né,
Sim, é uma
Jefferson?
boa palavra.
Porque eu acho que essa é uma
É.
palavra-chave, né? A gente tem duas situações normalmente no mundo corporativo, nas grandes empresas. A primeira é, tem muitas vezes cortes grandes, e aí é uma decisão que vem muitas vezes até da própria internacional, e não tem o que ser feito, né? O grande gestor, ele acaba tendo que executar. E tem o outro lado também, né? O outro lado que é o quê? Quando o colaborador, ele recebe essa situação, salvo que seja um grande corte, mas num outro tipo de momento, ele recebe essa situação com uma imensa surpresa, a culpa muitas vezes não é nem dele, a culpa é do gestor, porque não deve ser uma grande
Sem dúvida.
surpresa, né? Isso parte de um processo, né, onde o gestor tem um papel fundamental de fazer o máximo possível para desenvolver, para recuperar essa pessoa. Você comentou de uma outra coisa também, que eu acho que é super legal você dividir com os nossos ouvintes, que é quando você chegou na Stryker. E na Stryker, naquele momento, tinha uma situação de insegurança, de desconfiança do mercado, dos profissionais da saúde que interagiam com a empresa e do próprio time interno, relacionado à questão de permanência, de ter uma continuidade da gestão anterior. E alguns de nós já se depararam, com certeza muitos ouvintes, né? Poxa, estou chegando na empresa agora, trocou três gestores nos últimos 2 anos. Como é que eu tenho que agir daqui para frente para puxar o time para mim, para tratar as áreas internas e engajar as outras lideranças e para atuar no mercado e mudar a imagem da companhia. Quais são as principais dicas que você daria para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, eu começaria citando o Bernardinho, treinador de vôlei que todo mundo conhece. Eu gosto muito das palestras do Bernardinho, eu tive a felicidade de assisti-lo algumas vezes. Algumas vezes levamos até em convenções de vendas. E o Bernardinho fala um negócio que é muito interessante, que é você está, você não é. Ou seja, eu estou na liderança da neurovascular. Eu não sou, né? Eu estou diretor. Eu não sou diretor. Amanhã eu posso estar desempregado. É uma realidade, é um fato. Então, esse é algo que me marcou muito e que eu acho que é bastante interessante, o fator humildade. Né? Ninguém sabe tudo. Ninguém é insubstituível, e você precisa de equipes, você precisa de pessoas para te ajudarem a chegar nos resultados que a empresa busca. Uma certeza nossa no nosso negócio, digamos assim, é que nós vamos sempre ter que crescer as vendas, cortar as despesas e entregar um melhor resultado no final da linha. Alguns chamam de operating income, outros chamam de pre-tax. EBITDA, chame como quiser, mas é venda menos despesa, o que sobra para o bolso do acionista. Nossa realidade é essa. Então, você, partindo desse princípio, você entender a cadeia como funciona. Eu diria que quando eu cheguei, e eu diria que seria até uma dica, literalmente, é você ter essa humildade de saber que você está chegando num negócio, numa especialidade que eu não conhecia, com clientes que eu não conhecia, num mercado que eu desconhecia. Então eu precisava me apoiar e precisava muito da equipe que estava já trabalhando lá. Eu tenho profissionais que estão há 16 anos trabalhando com neurointervenção. Imagina a experiência que essa pessoa tem. É muito rica a informação. Então você tem que ser humilde para trabalhar no campo, esse é um perfil meu, trabalhar bastante no campo, na rua, porque é lá que as coisas acontecem. Você entender como é que o negócio funciona, você aprender. Eu diria que eu dediquei o meu primeiro ano a viajar por toda a América Latina para conhecer os mercados, conhecer os médicos, e a palavra-chave é ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Quanto mais você ouve, mais você entende. Mais rápido você aprende. Então, a humildade, eu acho que ela está linkada e ligada muito ao ouvir. Você vai, visita um médico, pergunta para ele. Imagina, eu chegava, o cara dizia: até quando você vai durar? Quanto tempo você acha que vai ficar aí? Porque os teus antecessores vieram me visitar e sumiram, né? É duro ouvir isso, é muito difícil, é triste ouvir isso. Então, eu considero que a dica, a chave de ouro é você ter essa humildade, saber que você está entrando numa área que você desconhece, e mesmo que você conheça, eu trabalhei muitos anos em áreas que depois eu voltei para elas, mas o mercado é dinâmico, ele muda, as coisas mudam de um dia para o outro, o tempo inteiro, né? Mudança é uma das certezas da vida. Então, você ouvir, você aprender, reaprender, esse constante aprendizado é o principal, tá? Então, minha dica, eu te diria que é essa: você chegar com humildade, respeitar as pessoas de novo, acima de tudo, respeitar a experiência que as pessoas têm e escutar e aprender. Por outro lado, você se beneficiar, que é da sua ignorância. Eu brincava muito com a equipe e dizia assim: olha, eu vou usar o benefício da minha ignorância. Talvez eu fale uma bobagem, mas vocês já pensaram em fazer isso assim, assim, assado? Porque você traz uma bagagem de outros mercados, né? De outros produtos, de outras situações. Algumas vezes eles olhavam e diziam assim: sim, nós já fizemos e não deu certo. Ok, então não vamos repetir o erro, já que não deu certo. Mas algumas outras vezes eles falavam: pô, nós nunca pensamos nisso antes. Então essa mescla da experiência, da constância com o novo, acaba criando coisas inovadoras e coisas diferentes, e a coisa começa, como a gente brinca, né? O doce vai mexendo e a coisa vai andando novamente.
Excelente estratégia, você se coloca numa posição de humildade, né? Que é um outro ponto que você falou. Você está chegando, tem que respeitar a empresa, os processos e as pessoas que lá estão, né? Muito bom.
Muito bom. Jefferson, estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista, no nosso episódio de hoje.
E a gente queria muito comentar, saber de você, obviamente, né? A gente entra agora na reta final, vamos falar da sua fortaleza, né? Comenta com a gente aí, nesses 34 anos de carreira, qual a tua principal fortaleza hoje, né? Que você identifica dentro de você, Jefferson, profissional, né? E para quem quer chegar lá e se depara com a necessidade dessa fortaleza na prática, né? Que conselho você daria e gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
Luiz, eu te diria que é bastante difícil responder a pergunta, porque você falar de si mesmo é sempre muito complexo para evitar soberba, né? Eu acho que isso é muito complexo, é crítico. Mas eu gostaria de compartilhar duas coisas que eu aprendi nesses 34 anos que eu percebi com toda a humildade que fizeram uma diferença muito, muito grande na minha carreira e também na minha vida pessoal. Uma delas é você saber se adaptar, você ter seus valores, você ter seus princípios, os quais você não vai abrir mão, que são os princípios, no meu caso, de dignidade, de lealdade, de trabalhar da forma correta, hoje em dia, como se fala, né, dentro do compliance, são princípios que foram do berço, que vieram da minha educação. Então, é interessante porque em alguns processos que eu participei, eu percebia que a empresa feria alguns desses princípios, e eu realmente não fui. Eu não fui porque algumas coisas são os teus valores e eles precisam ser preservados. Esse é um ponto. Mas, em paralelo a isso, uma das sugestões é você se adaptar. Tá? Eu gosto muito de Darwin, a teoria da evolução me fascina. E eu acho bastante interessante quando fala que não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta é o que sobrevive. E o nosso mundo corporativo, ele sofre por mutações constantes. Nós estamos passando por um momento agora, quando que nós esperávamos que íamos passar por uma pandemia, por exemplo? Quando esperávamos que íamos trabalhar de casa durante praticamente 2 anos? Que toda a relação ia ser através do computador, ia ser remoto. Então você precisa se adaptar a isso. Nós nos adaptamos a isso, né? Então essa adaptabilidade é crucial no nosso mundo porque ele vai mudando. E como eu comentei, eu gosto de enfatizar, você sempre vai ter que vender mais e melhor, de alguma forma. Então você vai ter que ser criativo e se adaptar a esse desafio constante, a situação constante. E o segundo ponto que fez muita diferença na minha vida profissional e pessoal é a chamada inteligência emocional. Como bom gaúcho, culturalmente, nós somos guerreiros, nós somos de partir para a briga, digamos assim, e eu confesso que durante bons anos do início da minha carreira, era mais forte do que eu isso, né? Pô, mas você tem que fazer isso. Eu não concordava, eu desafiava, só que o desafiar não é o problema. Volto para forma e conteúdo. A forma de desafiar é que faz toda a diferença. Então, no momento em que eu percebi e que eu li, eu estudei, eu fui atrás da famosa inteligência emocional e você consegue adaptar isso à tua vida sem abrir mão dos teus princípios, fez uma diferença muito grande na minha carreira e na minha vida pessoal. E eu acho que a inteligência emocional é algo crucial, você não perder a linha, né? Uma vez eu li uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, onde ele disse o seguinte: nada supera a diplomacia. E realmente, se você olhar as entrevistas e lembrar do Fernando Henrique Cardoso, ele era um lorde, sempre com a voz tranquila, sempre atuando de uma forma sem nervosismo, sem ansiedade, sem afobação.
Muito equilibrado.
Muito equilibrado, né? Exato. A palavra é perfeita, Todeschini. Obrigado. Muito equilibrado. Então, acho que esse equilíbrio emocional, que é a famosa inteligência emocional por trás, junto com essa adaptabilidade, né, às novas situações, são duas coisas que, na minha vida pessoal e profissional, foram marcos, assim, foram marcos. E o que é mais interessante, eu percebi que, no momento em que eu consegui me dar conta que a cultura gaúcha ela poderia ser modelada, ou seja, eu não preciso abrir mão dos meus princípios para desafiar, mas adaptar a forma de fazer esse desafio, eu percebi que a minha carreira ela decolou muito rapidamente, assim, foi muito interessante, muito interessante. Tem pessoas que falam que é politicagem, né? Eu não gosto do termo e eu não acho que seja, porque eu acho que é uma ação, assim, é uma atitude diferente, né? A politicagem está mais ligada para mim ao puxa-saco. Então, você não tem valor, né? Você, como a gente fala, a Maria vai com as outras. Mas não, você tem que manter os seus valores. E você consegue colocar o teu posicionamento de uma forma, através de uma inteligência emocional equilibrada, de se posicionar e muitas vezes fazer uma diferença muito grande, as pessoas param e olham, né? Então, eu te diria que esses dois fatores são realmente marcantes e que podem fazer a diferença na vida de qualquer profissional.
Muito bom essa questão que você falou, né? Da forma e conteúdo, inteligência emocional. A gente vê hoje muitos executivos aí se perdendo nisso, né? E também da mesma forma no status. Você não é, você está. Enfim, Jefferson Cardoso, né? A gente quer te agradecer muito pela tua experiência para nós aqui do Linkworks, o primeiro episódio.
Obrigado a você.
E para todos os nossos ouvintes. Foi uma aula de gestão. Uma aula, né, com um executivo de sucesso, assim como você, trabalhou em grandes empresas e contribuiu muito com coisas que nós não aprendemos na universidade, no MBA, nós aprendemos na prática, na vivência do dia a dia. Então, em nome do Linkworks, Conexões em Saúde, nós agradecemos a você pela participação no episódio de hoje, agradecemos também toda a nossa audiência que está nos escutando e esperamos que todos possam fazer um grande proveito dessa entrevista. Esperamos vocês todos que nos ouvem no próximo episódio do podcast Linkworks, Conexões em Saúde. Um abraço a todos, obrigado também Luiz, Jefferson, e nos vemos no próximo.
Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço.